Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast, eu sou o Lucas Fernandes e como sempre nós trouxemos um time de especialistas para conversar aqui com a gente hoje. Vão participar dessa edição a nossa gerente Ana Paula, tudo bem Ana?
Lucas, tudo bem pessoal?
Também aqui com a gente o nosso consultor Gabriel Toledo, tudo bem Gabriel?
Tudo bem Lucas, e você?
Tudo ótimo. Bom, e fechando o time de hoje, a nossa consultora Mariana Lírio, tudo bem Mari?
Oi pessoal, tudo bem?
Bom, essa semana, né, não podia ser diferente. A gente vai falar dos assuntos que repercutiram nas redes sociais, né, no noticiário, com exceção da lista de participantes do Big Brother. O pessoal aqui da comunicação até tentou fazer com que a gente colocasse esse tema aqui no podcast, mas não foi dessa vez. A gente vai falar, é claro, sobre a aprovação da Anvisa para o uso emergencial das vacinas Coronavac e também AstraZeneca, que está sendo produzida em parceria com a Fiocruz. A gente vai falar também sobre o início da campanha de vacinação no Brasil, todos os pormenores políticos que permearam essa decisão que deveria ser técnica e também sobre os imbróglios que estão acontecendo agora na relação do Brasil com outros países para a liberação de insumos para a continuidade da campanha de vacinação aqui no país. Vale falar que atualmente a gente tem pouco mais de 6 milhões de doses, uma quantidade ínfima perto do contingente populacional que a gente precisa imunizar, principalmente nessa fase de risco. E a gente vai falar também sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esse foi um tema muito comentado aqui no podcast no ano passado, né? Foi uma eleição longuíssima, com semanas de apuração dos votos, e agora a gente chegou finalmente na posse do novo presidente dos Estados Unidos. Foi uma cerimônia muito protocolar, né? Diferenciando aí do clima político que a gente teve nas últimas semanas nos Estados Unidos, e o presidente Biden também não descansou depois dessa cerimônia. Já editou uma série de normas e decretos, algumas medidas revogando ações do Donald Trump, e é claro que a gente vai falar um pouco dos impactos disso aqui também para o Brasil. Bom, esse podcast está sendo gravado na quinta-feira, dia 21 de janeiro, e vai ao ar na sexta-feira, dia 22, em todas as plataformas de streaming. Ao longo da pandemia, a gente foi descobrindo várias maneiras de torcer, né? Normalmente o brasileiro torce para a Copa do Mundo, mas teve gente soltando rojões depois da decisão da Anvisa no último domingo, dia 17. Ana, comenta um pouco pra gente, porque eu sei que foi um dia longuíssimo para vocês do time de saúde da BMJ que acompanharam a reunião da Anvisa desde o início.
Lucas, o domingo foi mais tenso que final de Copa do Mundo pro pessoal do setor de saúde, né? Acho que, inclusive, enquanto brasileira também a expectativa era muito alta, principalmente pros defensores de vacina, né? A reunião começou às 10 da manhã e foi transmitida ao vivo, né? Acho que a gente tinha algumas milhares de pessoas assistindo para saber se a expectativa seria realmente cumprida ou não. Foi tensa porque um dos gerentes, né, Gustavo Mendes, falou que os dados fornecidos de imunogenicidade da Coronavac não eram quantitativos e sim qualitativos, e isso gerou um pouco de expectativa em relação ao posicionamento dos diretores que de fato votariam, graças a Deus, de forma unânime a favor da aprovação da vacina, tendo em vista que é uma aprovação de uso emergencial, né? E eu acho que esse é o ponto prático mais significativo para a gente enquanto consumidores. A vacina em si ainda não pode ser comercializada livremente, porque ela tem como objetivo, essas doses aprovadas, né, tem como objetivo o público-alvo dos grupos de risco, né? Então, idosos, os indígenas, enfim, todo mundo que está qualificado, né, os profissionais de saúde também, que estão aptos a receber essa primeira leva. E aí a gente também já aproveita e desmistifica um pouco um cenário de fake news, né? Porque tá tendo muita notícia aí falando que não tem dose suficiente, que tem dose suficiente, como que vai ficar essa questão de logística, né? Esse embrólio todo que a gente vem acompanhando. E tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz já anunciaram que eles têm sim doses suficientes para essa primeira etapa de vacinação, que a ideia realmente era que a produção fosse contínua ao longo dos meses aí, para que a gente tivesse doses o suficiente para todas as 4 etapas ao longo aí de 2021. Então, assim, por volta das 3, 4 horas da tarde foi que finalmente a gente teve o veredito, né, de aprovação. E hoje, então, a gente tem aí por volta de 10,8 milhões de doses da vacina da Coronavac já em solo brasileiro, né, feitas pelo, em parceria com o Instituto Butantan, para serem aplicadas. E a Fiocruz ainda está no embrólio que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas está aguardando aí a chegada das 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, parceria com a Oxford, né, que serão importadas da Índia e que agora tem a promessa de chegar aí no próximo domingo.
Ana, antes da gente falar um pouco sobre como é que foram os primeiros dias de vacinação, acho que vale a pena a gente recuperar um pouco do tom da decisão da Anvisa, né? Vale dizer que alguns dos diretores da agência foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas foi notório, né, o tom uniforme, né, unânime dos diretores, afirmando de que não há tratamento precoce, né, para coronavírus e que por isso a vacina é tão importante, né? Então, acho que esse é um dos grandes destaques, né? A Anvisa, ela foi alvo de uma grande disputa política, né? Em vários momentos ali, o presidente parecia que tinha informações sigilosas, que não eram abertas ao público, que estavam só ali junto com os diretores, como, por exemplo, quando houve a morte de um dos participantes, né, da fase de testes da Coronavac no Brasil. Então, acho que foi interessante, né, essa decisão da Anvisa, mostrando que, de fato, a agência escolheu o lado técnico, né? A gente viu, foi uma reunião que durou horas e horas, e o posicionamento de todos os diretores, né, assim como da área técnica, muito sóbrio, baseado nas análises, né? Então acho que foi bem interessante observar isso, né, principalmente quando a gente pensa em como é que foi, né, os últimos 2 meses de idas e vindas da política ali e de possível interferência do Palácio do Planalto na direção da Anvisa.
Sim, para a gente que trabalha no setor, Lucas, é até bastante triste a gente ver a politização da saúde como ela tem sido feita, né? Eu acho que saúde pública deveria ser política de governo e não partidária ou por uma opinião própria, independentemente do posicionamento hierárquico das pessoas, né, dos tomadores de decisão. Saúde pública é uma questão de cidadania, de solidariedade, de convivência em sociedade mesmo, né? E toda essa falácia por trás da vacina, que vai virar jacaré, vai virar seja lá o que for que a gente vê aí rolando nos memes, enfim, para a população menos esclarecida, e aí a gente acaba, por conta das desigualdades sociais no Brasil, a gente acaba tendo essa discrepância muito grande aqui, qualquer informação que chega, ela é tomada como verídica, né? Então, abrir margem para esse tipo de questionamento também, por mais que eventualmente os diretores tenham sido nomeados ou não pelo presidente, né, acho que a seriedade das agências reguladoras, ela tem que ser preservada, e as equipes técnicas fazem isso muito bem dentro da Anvisa, né, elas se resguardam por conta da sequência de processos bem-sucedidos, da transparência que a agência vem ganhando e vem conquistando de uma forma geral, e da sua representatividade também, né? A gente vê que a questão do investimento em saúde pública, e aí até abrindo um pouco o nosso leque, ainda é bastante escasso. A Anvisa é muito pequena em relação a outras agências e para o tamanho da responsabilidade que ela resguarda, assim como as próprias universidades federais que teriam capacidade de desenvolver uma vacina por completo aqui no Brasil, né? Obviamente que a importação de insumos ela é necessária por conta do tamanho da nossa população, mas a gente teria sim como ter uma predominância, né, no desenvolvimento desse plano nacional de imunização, tendo em vista que a gente já era referência em planos como esse, né? O Brasil erradicou várias outras doenças por meio desses planos. E, enfim, agora saber que a gente está 2, 3 passos atrás, tendo que convencer a população de que a vacina é algo sério, que ela é a única solução, realmente é triste. Mas acho que a gente finalmente está no caminho certo. Aos poucos, a gente vai botando panos quentes aí nessas conversas fiadas, né? Nas fake news, de uma forma geral. E vamos torcer para dar certo, né? Porque tem muita coisa dependendo da volta à socialização e da economia e do processo produtivo como um todo, com a liberdade de movimentação, né? Das pessoas.
Isso mesmo, né, Ana? É interessante, né? Porque a Anvisa ela é uma agência reguladora muito tradicional, né? Tem vários procedimentos muito bem delimitados, né? Inclusive vários dispositivos da Lei de Agências Reguladoras, que foi aprovada recentemente, entrou em vigor há pouco tempo, foram baseados nos procedimentos que a Anvisa já adotava, né? Então acho que é mais aí, de fato, um reconhecimento merecido, né, para os servidores de carreira que construíram essa agência e também para os diretores que tiveram que conduzir ela nesse período tão delicado da nossa vida política aqui do país. Um ponto que é interessante, né, Ana, que você estava falando, é um pouco sobre as escolhas do governo brasileiro, né, sobre o investimento em universidades que poderiam estar desenvolvendo a vacina por conta própria, e chama atenção que, por exemplo, no ano passado, o orçamento do Ministério da Saúde não previu nem 500 milhões de reais para o desenvolvimento de uma vacina em território nacional, né? Se eu não me engano, o montante ficou ali em torno de 450, 470 milhões, o que é um valor bem irrisório quando a gente pensa no orçamento do Ministério da Saúde, principalmente quando a gente pensa na gravidade da pandemia. Mas foi invariável, né, Ana, que houvesse a politização desse tema, e pouquíssimos minutos após a decisão da Anvisa, o Dória já estava lá todo sorridente fazendo a primeira vacinação no estado de São Paulo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa movimentação, que não foi nem um pouco bem recebida pelo Ministério da Saúde, né, pelo governo federal.
O Dória, até pela própria localização do Instituto Butantan, né, ele tem essa facilidade de ter um contato mais próximo e agilizar o que agora é um dos principais gargalos do Ministério da Saúde, que está sendo, de fato, a logística de distribuição dessas vacinas, né? Ele, como bom marqueteiro, né, está fazendo o seu papel para já conquistando o seu espaço aí na mídia nacional, até, eu acredito que focando nas eleições de 2022, mas foi um ganho para ele, de fato, porque ele começou a confrontar o Bolsonaro já, né, há um mês, dois meses atrás, em relação à necessidade de marcar uma data específica para começar a campanha de vacinação, a emergência disso, e ele se aproveitou também das falas do Bolsonaro contraditórias e polêmicas que a gente já conhece para se elevar em relação à seriedade que ele está apostando, né, que tem em relação ao respeito à saúde da população de uma forma geral, né? Então, por bem ou por mal, essa pressão funcionou e os estados aí conseguiram antecipar a previsão, né, do início das campanhas locais, principalmente tendo em vista a fala do Pazuello, né, de que a campanha começaria no dia D, na hora H, né? Uma colocação infeliz também, mas que alavancou um pouco mais a velocidade desse plano e a gente conseguiu antecipar em 3-4 dias o que estava eventualmente previsto inicialmente. E aí, já entrando nessa seara também, uma dúvida que tem sido constante entre os nossos clientes é em relação às diferenças entre o plano nacional e os regionais, né? Então é muito importante que a gente fale que a gestão das ações, ela é compartilhada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, até pela própria realidade de cada uma dessas localizações, as prioridades acabam sendo diferentes, né? Então, o número de pontos de vacinação, a priorização do público-alvo, ela é definida, né, pela Comissão de Intergestores Tripartite, a CIT, e a Comissão de Intergestores Bipartite, que é a CIB. Então, eles levam isso tudo em consideração, questão de logística, o avião da FAB está sendo utilizado para regiões mais longínquas, enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração para que não haja priorização de uma população em detrimento da outra a nível federal, né? E por isso que ela é, de fato, concentrada, essa logística ela é concentrada no Ministério da Saúde. Mas é fundamental que os municípios e os estados, enfim, tenham acesso, né, aos insumos de uma forma geral, que eles tenham quantidades suficientes para a população local, porque senão o plano falha, né?
É bem interessante, recuperando um pouco da sua fala, né, Ana, sobre aquela questão do dia D na hora H, né? O Dória, ele fez, né, como você disse, ele é um bom marqueteiro, fez questão de frisar que a vacina estava sendo iniciada no dia V, né? V de vacina, V de vitória, V de vida, enfim, ele fez todo um slogan nessa cerimônia, né? Vale dizer que a vacinação em São Paulo foi antecipada, inclusive, pelos planos que o Dória originalmente tinha, né? Que iria iniciar no dia 25 de janeiro, então começou lá no domingo mesmo, dia 17. O Pazuello tinha dito que ia começar no dia 20. Acabou acontecendo, começando no dia 18 em vários estados, né? Poucos estados começaram no dia 19, né? Então, de fato, essa pressão política, né? Essa disputa política teve até um fim positivo, que foi aí o avanço, né? Em relação ao cronograma original que a gente tinha no cronograma de vacinação. Agora, falando sobre essas possibilidades, né, Ana, de toda a campanha ter as suas fragilidades e enfim, da gente ter aí algumas perturbações no envio da vacina para alguns estados, a gente já começa a ver o Eduardo Pazuello cada vez mais instável, né, na cadeira do Ministério da Saúde. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no podcast, né? O Diogo, que sempre participa aqui com a gente e que faz parte do time de saúde da BMJ, sempre cravava, né? Que assim que a campanha de vacinação começasse, o Pazuello já ia ser um dos principais cotados para deixar o cargo. Queria um pouco da sua percepção, Ana, de como isso fica nesse momento, né? Agora que a gente viu que o governo federal não conseguiu, de fato, levar essa disputa de narrativa contra o Dória, né? Quando a gente vê a repercussão nas redes sociais, a vacinação ficou muito atrelada à imagem do Dória, não ficou atrelada ao governo federal. Vale dizer que o Bolsonaro já criticou bastante a Coronavac, né? Chamava de vacina chinesa. Agora o próprio governo federal começa a chamar a Coronavac como vacina brasileira, né? A vacina do Brasil, mas mesmo assim essa narrativa não colou, né? O Dória aparentemente conseguiu sair melhor dessa. Enfim, queria um pouco da sua avaliação antes sobre isso.
Com certeza é mais um ponto positivo para o Dória, né? Porque ele, por ter vindo de iniciativa privada, enfim, empreendedor, empresário, sabe a importância da comunicação com seu público-alvo, né? E a gente sabe que, ao mesmo tempo, esse é o ponto fraco do nosso governo. Tem uma coisa que até hoje a gente não viu fluir de forma harmônica e contínua, é de fato a comunicação com a população em relação às ações de governo, né? E o Pazuello, acho que aos poucos vai realmente enfraquecendo na sua cadeira, né? Não só por ter falhado em termos de logística, mas também pelas pontuações que ele faz. Já dizia minha avó, né, que quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, ele tem sido bombardeado aí por conta das alegações de, né, de não tem o que fazer, que esteve em Manaus e ainda assim não tomou nenhuma medida, e ainda assim sendo defendido pelo presidente, falando que eles estão de mãos amarradas porque o STF proibiu eles de agir, né? O que é mais uma falácia, e a gente percebe isso também, principalmente tendo em vista o posicionamento do Ministério da Economia, por exemplo, com as publicações aí de resoluções da GSEX, reduzindo temporariamente a zero, né, as alíquotas de imposto de importação de produtos classificados como médicos, hospitalares e de produção individual, de outros insumos que vão ser utilizados para a própria aplicação mesmo da vacina. Então, o ministro, a nossa grande aposta é que realmente após as eleições ali da Câmara e do Senado, essa é uma das cadeiras mais visadas até por conta do orçamento, que é bastante expressivo, né? Então, a nossa avaliação é que realmente após as eleições da Câmara e do Senado, o ministro fique pouco tempo à frente da pasta por conta da visibilidade do tamanho do orçamento que a saúde tem.
É interessante, né, Ana, o quanto a política é dinâmica, né? Quem ouviu o nosso último podcast, a gente estava discutindo um pouco sobre a fragilidade do Dória, né? Ele tinha sido obrigado a recuar sobre o fim de subsídios de ICMS, né, na reforma tributária que ele tinha aprovado no ano passado, na Alesp. Ele também tinha vindo na última semana, né, com uma certa fragilidade das redes sociais após sair o índice de eficácia global da Coronavac, que era 50%, né, algo que chamou muito a atenção nas redes e que acabou gerando uma repercussão negativa para o Dória, né? E nessa semana ele já sai como um dos grandes vencedores ali dessa batalha da vacina, né, conseguindo de fato capitalizar sobre o seu potencial eleitoral, né? Então, é um pouco daquela máxima que a gente sempre fala aqui no podcast, né? A política brasileira, a gente pode reclamar de tudo menos de tédio, né? Porque as coisas nunca estão na monotonia. Mas aproveitando que você tocou, né, Ana, nesse ponto da GSEX, a gente teve algumas ações, né, relativas à campanha de vacinação que esbarraram bastante na política externa do governo Bolsonaro, né? Não só da vacinação, mas também da pandemia, né? Então, há pouco tempo a gente teve a reunião da Camex, que decidiu baixar a zero a alíquota do imposto de importação dos cilindros de oxigênio, né? Que chegaram a faltar lá em Manaus, no estado do Amazonas. E a gente tem agora todo um imbróglio do governo Bolsonaro de ter que conversar com a China e com a Índia para viabilizar os insumos para a produção da vacina no Brasil, né? Porque a gente corre o risco de ter uma vacina aprovada, mas com poucas doses concluídas para a gente conseguir colocar em vacinação. Queria incluir aqui na nossa conversa o Gabriel, para ele trazer um pouco dessa perspectiva, enfim, desmistificar para a gente um pouco do que está acontecendo nessa seara.
Bom, Lucas, acho que desmistificar é uma palavra muito forte, até quando a gente está pensando em governo Bolsonaro, tudo é muito imprevisível. No fim, o que acontece na China, com a questão da China, é que a pauta ideológica ela continua prevalecendo no governo Bolsonaro, né? E a gente vê que tanto as comunicações da própria diplomacia, no nome do Ernesto Araújo, do filho do Bolsonaro, ela tem atrapalhado no combate da pandemia. E isso acaba resultando até que o nosso presidente da Câmara é quem faz a diplomacia brasileira para conseguir garantir que os insumos cheguem. Outro ponto que merece destaque é a capacidade do governo do estado de São Paulo de, por vias paradiplomáticas, garantir no começo desse plano de vacinação alguns números de doses, por mais que ainda não sejam 100% não dê conta de todo o contingente que é necessário. Outro ponto que também mostra pra gente que de fato é um momento complicado e místico, como você mesmo falou, da nossa diplomacia, é a questão da vacina da Índia, né? Eram esperados 2 milhões de doses para poder começar a vacinação do governo federal, sem que tivesse tanta dependência assim da vacina chinesa, né? Da vacina nomeada chinesa pelo governo federal. E o que aconteceu foi, na verdade, o contrário. Foi a diplomacia mostrou que é frágil, que não conseguiu negociar de maneira correta e que ia atrasar se não tivesse a vacina do Instituto Butantan. Isso deu mais força ainda pro Dória, né? Acho que é um bom termômetro para as eleições de 2022.
Isso mesmo, né? E é interessante a gente ver esse movimento, né? Principalmente em relação à China e à Índia, que são dois países que passaram por uma aproximação recente de laços com o Brasil, né? Desde que houve a criação dos BRICS, né? São países que estão muito mais próximos. E é óbvio que, pelo menos do ponto de vista da narrativa que a Índia e a China vêm explorando, não houve nenhuma manifestação explícita de que os atrasos ou, enfim, os obstáculos que surgiram no meio dessas negociações são boicotes em relação às ações do governo Bolsonaro, né? Até porque isso iria contra uma linha diplomática mais tradicional que esses dois países acabam seguindo, né? Mas mesmo se a gente parar para pensar que esses obstáculos eles foram puramente burocráticos, ainda assim dá para a gente dizer que houve aí pelo menos um certo gargalo da nossa política externa, né? Porque seria o momento do Bolsonaro pegar o telefone, ligar para o Xi Jinping, ligar para o primeiro-ministro da Índia. Isso não ocorreu, né? Pelo menos de uma maneira aberta, né? Que veio ao público. Então, mostra que, de fato, né? Mesmo que não se verifique uma má vontade desses países em relação ao governo brasileiro, pelo menos não houve aí aproximações de laços para relações bem estratégicas, enfim, aqui no Palácio do Planalto, né? E mostra, de fato, o quanto a gente vai ter que redesenhar um pouco dessa estrutura diplomática pelos próximos meses.
Eu só ia complementar que o Ernesto Araújo, inclusive, falou durante a posse dos novos diplomatas, né, que é bom para o Brasil ser um pária, né? E o pária nas relações internacionais é aquele Estado que foge das regras das relações internacionais, focando muito nessa questão da aproximação com Donald Trump, né, que era importante a gente ter um aliado forte, por mais que fosse apenas um, né, e não todos, enfim. E a gente começa a ver o quanto que a diplomacia, de fato, é relevante, não só por um posicionamento e uma imagem internacional, como muita gente acredita que seja, mas para fins práticos, né, como a gente está lidando agora com saúde pública, com investimentos, enfim, com a dependência que o mercado globalizado exige. Então, não é uma questão única, exclusivamente de percepção de quem está encabeçando a pasta nesse momento, né, e do próprio presidente, mas sim uma questão de resguardo da imagem do povo brasileiro e da importância, né, do povo ter voz e demonstrar o quanto que é relevante a gente ter relacionamento, né, um relacionamento blindado e uníssono em relação aos nossos parceiros, principalmente parceiros comerciais, né?
Exato, né, Ana? E acho que curioso isso, porque ao longo do ano passado, né, dos dois últimos anos de governo Bolsonaro, algumas vezes a gente ouvia bastante de que o discurso do presidente tinha mais efeito doméstico e que isso não ia causar tantos problemas. E aí a gente já começa a ver agora, né, alguns problemas muito concretos, por exemplo, de ter tweetado que a Covid-19 é um vírus chinês, né, colocando a culpa no governo chinês em relação à demora de notificar as autoridades, né. No caso da Índia, teve toda a relação do Brasil de não apoiar o pleito que o governo indiano fez na OMC sobre a quebra de patentes da vacina, né, se alinhou aos países europeus, aos Estados Unidos, né. Então, de fato, esses posicionamentos que até então estavam mais no campo simbólico estão vindo à tona agora e mostrando que, de fato, a gente tem, sim, efeitos concretos em relação a isso. Bom, aproveitando que você trouxe, Ana, na sua fala, o nome do Donald Trump, acho que esse é o momento perfeito para a gente entrar na segunda pauta do dia. É óbvio que a gente vai falar agora sobre a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Mariana, queria chamar você para comentar um pouquinho sobre a cerimônia, mas antes disso, eu queria que você me respondesse uma das principais perguntas do podcast. Quem cantou melhor, a Lady Gaga ou a Jennifer Lopez?
Lucas, eu vou dar uma opinião polêmica, mas eu acho que a Jennifer Lopez não sabe cantar bem, então vou ter que ir de Lady Gaga. Peço desculpas a todos os fãs da J-Lo, é só uma opinião pessoal minha. Mas brincadeiras à parte, a posse aconteceu realmente na quarta-feira, dia 20. O Joe Biden estava ao lado da Kamala Harris, a nova vice-presidente. Participaram também o Barack Obama, o ex-presidente, George Bush, o ex-presidente, o vice-presidente, ex-vice-presidente agora, Mike Pence. Mas o Donald Trump se recusou a participar da cerimônia. E essa é a primeira vez que isso acontece, assim, nos últimos 150 anos, nesses atos de cerimônia, de posse. Então, foi bem marcante. Apesar disso, o Donald Trump falou que deixou uma carta pro Joe Biden. Joe Biden não quis falar o que tinha, não quis divulgar o conteúdo, mas aparentemente foi uma carta, abre aspas, muito generosa. O Biden, na cerimônia, defendeu a unidade nacional, falou que vai ser importante defender a democracia também e combater o Covid e todas essas questões para uma pronta recuperação dos Estados Unidos. E além disso, depois da posse, ele já promoveu uma série de reversões a medidas adotadas pelo Donald Trump, principalmente em 4 setores, então pandemia, questões econômicas, meio ambiente e imigração. Inclusive foram 3, assim, bem importantes que ele assinou na presença de repórteres. Foram um mandato de máscara federal, porque o Donald Trump não tinha feito isso, então, por exemplo, alguns estados usavam máscara obrigatória, outros não. A segunda coisa que ele fez foi apoiar comunidades carentes, e a última foi aderir ao acordo climático, o acordo de Paris. Então a gente pode ver mais ou menos que essas vão ser assim, 3 grandes linhas que ele deve seguir. Por exemplo, a questão da economia vai ser muito importante, a questão do Covid vai ser muito importante e a questão de meio ambiente também são as 3 que devem realmente ser prioritárias, principalmente nesses primeiros meses de governo.
Mari, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre essas medidas, né, e enfim, quais são os impactos domesticamente lá nos Estados Unidos e também aqui para o Brasil, acho que um ponto notável dessa posse, né, e que eu acho que também deve dar o tom do governo Biden, é a questão de representatividade de minorias nos Estados Unidos, né, sejam minorias raciais, de orientação sexual, enfim, de várias frentes, né? Isso ficou claro, né, quando ele chamou, por exemplo, a Jennifer Lopez para cantar, ela fez um trecho em espanhol da música, né? Ele também chamou uma poetisa afro-americana para fazer essa posse. Então, acho que é um governo que promete ser muito representativo, né? Fazer uma sinalização bem forte nesse sentido, que era uma bandeira que o Donald Trump não empunhou com esse mesmo ímpeto no governo dele, né? Então, queria ouvir um pouco de você, como é que é a sua leitura disso, como é que isso pode impactar um pouco no apoio que o Biden vai receber lá internamente, né, de grupos minoritários, mas que foram tão importantes para o resultado eleitoral. Lembrando, obviamente, né, que a Kamala Harris é a primeira mulher no cargo de vice-presidente, né, além de ser também a primeira descendente de asiáticos, afro-americana. O marido dela é o primeiro judeu no cargo de segundo cônjuge, né, um cargo que só existe agora com ele, né, porque antes era chamado de segunda dama, agora se tornou o cargo de segundo cônjuge. E o Biden Biden também é o primeiro presidente católico desde o John Kennedy, né? Então são várias bandeiras que entram, né? Queria ouvir um pouco a sua avaliação sobre isso.
Lucas, eu acho que você trouxe um excelente ponto. Inclusive, a poetisa é uma menina, assim, ela, eu acho que ela é a mais nova que já, assim, fez algum tipo de poema ou alguma coisa assim, em posse. E ela bombou no meu Twitter, assim. Ela foi a coisa que mais chamou atenção na posse no meu Twitter, então foi uma coisa incrível. E eu acho que a tendência é que os grupos progressistas apoiem muito o Biden, porque até quando a gente vê as nomeações que ele tá fazendo, se eu não me engano, ele já colocou pelo menos metade mulher, metade são pessoas negras, então assim, a tendência é que ele dê muito palco para pautas minoritárias, pautas de direitos humanos, direitos indígenas, inclusive. Tem uma congressista, a primeira congressista indígena, que chama Debbie Haaland, vai ocupar um cargo também agora no governo do Biden. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a pauta progressista deve andar bastante agora com o governo Biden e ele deve ser muito apoiado pelos movimentos sociais de uma forma geral, acredito.
Bom, Mari, voltando então um pouco para as medidas, né, que o Biden já lançou nesse primeiro dia na Casa Branca, você citou algumas aí, o que me chamou a atenção foi o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Vale dizer que o Macron ficou tão feliz com isso que publicou no Twitter antes do Biden dar esse anúncio oficial. Então, queria que você, enfim, falasse um pouco sobre essas medidas, mas com foco nessa agenda de sustentabilidade.
Lucas, assim, o Macron, ele ficou feliz, mas será que ele ficou realmente feliz? Porque Macron estava virando meio que a estrela, né, de, digamos, de temas ambientais na esfera internacional, e agora ele vai ter que competir com o Joe Biden, que tá vindo com tudo. Então, é interessante. Mas, sobre essa questão específica do Acordo de Paris, é uma medida muito esperada e chama muita atenção, porque é provável que o Biden use a pauta ambiental meio que como uma forma de se posicionar realmente em órgãos multilaterais. Por exemplo, acho que vai ser super interessante ver qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos na próxima COP, por exemplo. Na última, eles ficaram, os negociadores, né, ficaram um pouco ofuscados e não se destacaram. Então agora, assim, a gente imagina que eles voltem com tudo. Porém, também estão acontecendo algumas coisas polêmicas. Então, além dessa questão do Acordo de Paris, o Biden também assinou uma medida que revoga uma permissão que o ex-presidente Donald Trump tinha concedido para um oleoduto chamado Keystone. É super polêmico e agora, então, algumas pessoas já se posicionaram a favor, então, principalmente os democratas, os ambientalistas, mas alguns republicanos já se posicionaram contra e algumas pessoas, obviamente, que trabalham, que o setor de óleo, algumas pessoas já se posicionaram contra. Então vai ser interessante ver, porque ele realmente está vindo com tudo com essa questão da pauta ambiental, vai ser uma prioridade e vai ser realmente interessante ver como é que vai ficar na esfera internacional, porque a tendência então é que outros países, outros estados, outros líderes também subam um pouco o tom e isso vire realmente uma prioridade de alguma forma em órgãos multilaterais. Então, por exemplo, eu quero até que o Gabriel, que acompanha, por exemplo, o OMC, como é que fica essa questão? Será que isso deve virar prioridade em um órgão desses? Então, eu acho que vai ser interessante a gente observar como é que vai ser esse shift muito, muito discrepante que é passar de Donald Trump para Biden em política internacional ambiental, assim.
Mara, acho que nesse aspecto, se a gente for observar, basicamente o que o Biden vai fazer é voltar absolutamente tudo que o Trump acabou. Então, a reativação dos fóruns multilaterais de discussão de comércio, como a OMC, ela com certeza é uma das prioridades do Biden. Até em relação a essa questão ambiental, existe, alguns especialistas discutem, né, a possibilidade do Biden colocar pressão, por exemplo, no Brasil, para o agronegócio brasileiro, por conta das políticas ambientais brasileiras. Então, acho que ainda esse é um filme que as cenas dos próximos capítulos reservam coisas para a gente também. Eu acho que o que não muda em relação a política do Trump são as pressões da China, né? A pauta chinesa, ela já era uma pauta que tinha um custo alto para o governo americano desde a gestão do Obama, então isso deve se manter também na gestão do Biden, talvez com um tom um pouco diferente, né? O Trump, ele tinha um foco muito na balança comercial, né, no déficit comercial entre China e Estados Unidos, e o Biden, ele vem com um discurso muito mais voltado para a classe média, né? Ele chama de foreign policy for the middle class, então, que é de garantia dos empregos. Uma das outras prioridades do Biden é o que ele chamou de roubo de propriedade intelectual, muito endereçando já a questão do 5G na China, né? E esse caso 5G até respinga no Brasil. Se a gente for ver, no ano passado o Brasil deu indicações, né, que aderiria ao Clean Network, que é uma rede de segurança de rede americana, e que excluiria, né, os chineses do leilão de 5G, o que a gente já vê que tá se mudando, né? Esse cenário tá mudando, muito por conta das pressões também que a vacina trouxe pro governo brasileiro.
É, aproveitando, Gabriel, que você trouxe o Brasil à baila, queria que a gente discutisse agora um pouco da carta do presidente Bolsonaro, né, que ele enviou ao Joe Biden. Vale dizer que o Bolsonaro foi o último presidente do G20 a reconhecer a vitória do Biden nas eleições, ele só reconheceu depois da oficialização do colégio eleitoral. O Bolsonaro enviou uma carta de, se não me engano, 3 páginas para o Joe Biden, e a gente já viu ali algumas mudanças no tom do presidente em algumas políticas. Vou começar com a do meio ambiente, que foi o primeiro tema que a gente começou a tratar, mas acho que depois a gente vai acabar esbarrando na China. Quando o Bolsonaro falou sobre a pauta do meio ambiente, ele fez menção à Amazônia, mas acabou detalhando um pouco mais a política de matriz energética limpa do Brasil, né? Vale dizer que o Brasil é um dos países que tradicionalmente sempre deu exemplo, né? Porque tem uma fonte muito limpa de energia que abastece aqui o país, e o Biden também elencou como uma das prioridades criar políticas para tornar a matriz energética dos Estados Unidos limpa, se eu não me engano, até 2050. É isso mesmo, Mari? O que você achou dessa retórica do presidente nessa pauta ambiental?
Lucas, é exatamente isso. É interessante, porque ele adotou realmente uma postura mais pragmática em alguns aspectos. Então, por exemplo, ele mencionou a necessidade de combater as mudanças climáticas. Isso era um tema super polêmico antes para o governo. Eles não mencionavam tanto essa questão de combate à mudança do clima e nada disso. E ele tratou também do compromisso do Brasil com o Acordo de Paris. E é interessante, porque o governo já cogitou sair do Acordo de Paris e agora está colocando isso em uma carta oficial aos Estados Unidos. Porém, por exemplo, quando ele menciona a Amazônia, ele fala que ele quer fazer a proteção do bioma com base no diálogo ambiental. Diálogo ambiental é meio que uma série de ações que o governo brasileiro concordou em fazer com os Estados Unidos, mas que não menciona, por exemplo, o combate ao desmatamento na Amazônia. Ele é mais focado, por exemplo, em prevenção de incêndios, na economia florestal sustentável, em proteção do meio ambiente urbano, que é uma coisa que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem focado muito. Mas a questão é que o Joe Biden vai querer focar muito no combate ao desmatamento, principalmente. Ele já anunciou a possibilidade de fazer um fundo para arrecadar dinheiro para algumas ações de proteção à Amazônia. Então ali, apesar do Bolsonaro estar fazendo um aceno, o governo, né, de forma geral, estar fazendo um aceno, eles também não querem ir longe demais essa coisa de pauta ambiental, porque eles sabem que há um limite ali que eles não cruzam muito, que é, eles geralmente focam mais, então, nessa questão de meio ambiente urbano, pagamentos por serviços ambientais, mas então ele foi um pouco mais pragmático, mas também não foi além do que ele geralmente costuma fazer. Então esse é um ponto que vai ser interessante a gente observar como que o governo Biden pode pressionar, inclusive como os democratas, que agora ocupam a maioria no Senado e na Câmara, podem pressionar o governo brasileiro, né, nessa questão da pauta ambiental.
Bom, e pelo tom da carta, acho que também a gente pode ter alguma pista de como o Brasil pode se posicionar agora nessa relação com a China, né, Gabriel? Como você mesmo trouxe na sua fala, o governo muda, mas as pressões dos Estados Unidos para que o Brasil não ceda à influência chinesa continuam. Como é que você aposta que seja a pressão de Washington, né, agora nessa gestão Biden, e qual que deve ser o comportamento de Brasília em relação a isso?
Lucas, o Biden, ele dá indicações claras de que de fato China vai continuar sendo prioridade, como eu falei antes. Inclusive a indicação da Catherine Tai para o USTR, ela é uma indicação muito clara de que China vai ser prioridade, né? A Catherine, ela é uma americana com origem de Taiwan, então acho que a mãe dela é de Taiwan, então a atenção com os chineses vem de berço, mas ela é uma pessoa que durante a gestão do Obama ela foi responsável exatamente por fiscalizar o comércio com a China. Então, colocar alguém nessa cadeira mais alta do USTR que tem essa relação com a China dá muito tom de como é que deve ser essa relação nos próximos anos. Em relação ao Brasil, recai em alguns pontos, né? Acho que a questão do 5G, ela é latente, né? O Brasil sofria muita pressão do governo do Trump para a exclusão dos chineses. O Biden talvez deva assumir um tom menos agressivo do que o Trump assumia, mas deve continuar sendo prioritária, né? E, de certa forma, a saída do Trump foi até positiva nesse sentido, né? Ao passo que o Brasil dá indicações que, de fato, a Huawei vai participar dos leilões de 5G aqui no Brasil.
Pegando esse gancho do Gabriel, teve uma entrevista agora há pouco com a Júlia do Alib, que eles mencionam na reportagem que Pequim está pedindo um posicionamento oficial do governo, pedindo de desculpas e se posicionando como um parceiro da China, ou que fontes diretas estão comentando sobre, eventualmente, se esse posicionamento não for publicado, a demissão do Ernesto de Araújo. Então, a gente já tem aí um segundo ministro para ou aceitar, né, e se aproximar da China e começar o fortalecimento dessas relações de forma mais ambiciosa mesmo, ou que a gente tem aí uma nova janelinha aí para as negociações frente às eleições da Câmara e do Senado.
Pois é, né, Ana, você traz um ponto excelente aí com essa breaking news pra gente, que é de fato um pouco da lição de casa que o Bolsonaro vai ter que fazer domesticamente, né? Assim que o Biden foi eleito, né, e enfim, durante a campanha, quando ele dava sinais nas pesquisas de que ele conseguiria vencer o Donald Trump, a cabeça do Ernesto Araújo já foi ficando cada vez mais a jogo, né? Vale dizer que é um ministro que passou por altos e baixos, né, durante o governo, em alguns momentos, né, até mesmo na visita oficial do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, o Ernesto Araújo não participou de alguns eventos, o Eduardo Bolsonaro chegou a participar. No primeiro ano do governo Bolsonaro, houve até mesmo uma sinalização de que o Eduardo Bolsonaro, caso não fosse aprovado para ir para a Embaixada do Brasil em Washington, poderia assumir o comando do Itamaraty, né? Então já é uma figura que vem cada vez mais balançada e que fica numa situação muito delicada, né? A gente já falou um pouco sobre a situação do Brasil nas vacinas, né? E o Gabriel trouxe aí essa pressão, Gabriel e a Ana trouxeram essa pressão que o Brasil vem sofrendo também em outras frentes, né? Então, de fato, já é algo que a gente começa a trabalhar, né? Como uma eventual reforma ministerial, aí provavelmente após as eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Alguns nomes já vêm sendo cogitados nesse sentido, um deles é inclusive do ex-vice-presidente Michel Temer. Queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês acham que essa mudança poderia impactar nas relações do Brasil com os Estados Unidos, se isso seria o suficiente para colocar panos quentes e, enfim, a gente ter uma relação um pouco mais próxima com Washington.
Lucas, se você me permite começar, eu acho que além de uma mudança no Itamaraty, o Brasil também precisa dar provas que tá comprometido com a pauta ambiental. Então, as sinalizações do Biden de que isso vai ser prioritário, não adianta só a gente ter um bom nome ali se de fato não refletir no nosso campo doméstico. E quando a gente olha a carta do Bolsonaro pro Biden, a gente vê que as negociações, elas são prioritárias, né? O Bolsonaro, ele cita um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? A possibilidade de um acordo de livre comércio, que depende exatamente dessa pauta ambiental, né? Se a gente lembrar, durante o governo Trump, tinha essa expectativa de que esse acordo ia andar, muito por conta da proximidade dos dois, né? Mas esse acordo, ele caía no Congresso americano, que tinha a maioria democrata, que se opunha a esse acordo. Então, assim, não adianta só a gente dar uma sinalização que a gente tá mudando o cabeça, né, da nossa política externa brasileira se a gente não começar a dar provas também.
E o que eu acho interessante, né, Gabriel, é que quando a gente para pensar, você falou aí sobre política ambiental, né, de trazer algumas sinalizações, são dois ministros, né, duas figuras que fazem parte do núcleo ideológico, né, e aí a gente tem que começar a pensar como é que isso impacta o presidente em relação ao seu eleitorado, né? Então, tirar o Ernesto e o Ricardo Salles ao mesmo tempo pode acabar trazendo um prejuízo para essa base de apoio do presidente, né? Ele vai precisar de alguma maneira equacionar essa movimentação. Então, de fato, não é uma mudança simplista, né, para o presidente produzir, porque de fato tem muitos efeitos internacionais, né, e efeitos sensíveis e que já estão começando a desgastar um pouco do apoio do mercado, da iniciativa privada em relação ao governo, né, já começam alguns setores a perder a paciência, né, com os custos que isso traz para o Brasil, seja na dificuldade de conduzir uma campanha de vacinação, seja, enfim, numa relação um pouco mais conflituosa com outros países, né, que afetam a percepção com a qual os produtos brasileiros chegam internacionalmente. Então é algo bem complicado, né, para o presidente equacionar nesse tabuleiro de xadrez.
Lucas, a minha leitura é que o Salles ainda permanece um pouco mais, se o Ernesto cair, se o Pazuello cair também, porque a gente tem, fora essa sinalização, por mais que ela seja um passant aí do Bolsonaro em relação a algumas ambições ambientais, a gente tem o mercado de crédito de carbono sendo encabeçado pelo Ministério da Economia, né? Tem um projeto em parceria com o Banco Mundial, e a gente teve agora a aprovação do programa de pagamentos por serviços ambientais também, que tem um peso muito grande no agro. Então, por a gente ter essas veias, né, essas ramificações aí em outras frentes do governo, eu acho que o Salles se manteria um pouco mais do que essa primeira leva de trocas. De toda forma, eu concordo com o Gabriel, acho que a gente deve ter uma aproximação aí, por mais lenta que ela seja. O Bolsonaro está começando a sentir, né, essa pressão, a gente vê isso respaldado, inclusive, no tom da carta, né, que a gente já vem conversando aqui a respeito. E, enfim, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas pelo menos uma chama acesa ali no final do túnel, né? Não vamos dizer que é a luz inteira, mas uma chama acesa a gente pode esperar que, pelo menos nesses dois temas...
Uma melhoria?
É, uma melhoria, né? Ou algum avanço ao longo desse ano.
Eu concordo com você, Ana, e eu acho interessante, assim, por exemplo, essa questão do balanço que ele tem que fazer entre o eleitorado dele e agora, realmente para demonstrar como é que fica um alinhamento maior com o Biden. É uma linha muito tênue e ele fez isso bastante na carta. Então, por exemplo, a gente vê que em alguns momentos ele tá falando com o eleitorado, quando ele fala, por exemplo, que ele tá corrigindo os equívocos de governos brasileiros anteriores, ou quando ele fala, por exemplo, de terrorismo e de enfrentar redes criminosas que tanto, e eu tô abrindo aspas, que tantos males causam aos nossos países na América Latina e no Caribe, mas ao mesmo tempo, ele também tá fazendo muito aceno ali, se desprendendo da política unilateral do Donald Trump. Então, por exemplo, quando ele menciona que ele quer fazer uma reforma da governança internacional, focar na OMC, ele quer destravar as negociações na OMC, ele tá ali realmente fazendo um aceno, mostrando que ele consegue ter um diálogo mais pragmático e quer se alinhar com o governo de Joe Biden nesses aspectos. Então, eu acho que o governo do Biden vai ser interessante pra gente observar como é que vai ficar realmente esse balanço que ele vai ter que fazer muito, muito delicado entre o seu eleitorado e entre agora o novo governo do Democrata.
Bom, Gabriel, e para a gente encerrar essa pauta, queria que você trouxesse um pouco da perspectiva de negociações, né, da agenda de negociações do Brasil com os Estados Unidos. A gente sabe que o presidente Bolsonaro tentou avançar bastante com o Donald Trump, né, na formação de um acordo bilateral Brasil-Estados Unidos. Como é que ficam essas perspectivas agora na gestão Biden?
Lucas, me chamou a atenção na carta do Bolsonaro ao Biden que ele não menciona o digital trade que está sendo pautado com os Estados Unidos, né, que é um tema muito menos custoso do que um acordo de livre comércio. Né? Existe consenso entre democratas e republicanos que a facilitação do comércio ela é importante, né, e aproxima os dois países, mas não teve menção desse acordo na carta do Bolsonaro. Era uma negociação que já estava bem avançada no final do ano passado, que ficava travada por conta de um possível imposto sobre transações digitais que o governo Bolsonaro estava ventilando no final do ano. Mas eu imagino que a não menção disso talvez tenha sido só mais um equívoco da diplomacia brasileira, não tenha sido nada com o fim dessa negociação. Por outro lado, a opção de tratar de um acordo de livre comércio ela é bastante ambiciosa, né? Se a gente olha, o Brasil ele não pode negociar bilateralmente um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, né? Por questões regimentais do próprio Mercosul. Então, para que tenha uma negociação ampla como essa, que prevê liberalização de um grande número de produtos, redução de tarifa e outros compromissos, o Brasil precisa negociar como bloco. Então, assim, faltou arranjar isso com aqui dentro de casa, né? Aqui dentro do Mercosul. E no Mercosul, nesse momento que a gente tem a Argentina, né? Com a presença pro tempore, que é um país que já mostrou que vai priorizar a agenda socioeconômica e não a de negociações. Por outro lado, tem, como a Ana falou, sempre tem uma luz do fim do túnel, né? O Brasil assume a presidência do Mercosul no segundo semestre, então essa pauta a gente pode ver junto com a reforma da TEC, né, que é prioritária para o governo brasileiro, talvez ganhando força dentro do Mercosul.
Pois é, né? Como a gente pode ver, várias frentes ainda muito abertas em relação à parceria que o Brasil vai ter com os Estados Unidos daqui para frente. Nem todo o cenário é negativo, né? Mas falta muito trabalho aqui do nosso lado também para ver se essas relações de fato vão ser mais produtivas, agora que já não existe mais um alinhamento automático da ideologia dos presidentes, né? Queria agradecer demais a participação da Ana, do Gabriel e da Mariana aqui comigo hoje e agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora, convidá-los a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.